Tá gravando?
E tá começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje para o capítulo 8 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a Copa Mundial de Quadribol, onde a gente vai ver um pouquinho mais do acampamento, mas vai, enfim, assistir ao jogo.
Bom, a gente comentou aqui nos bastidores o tanto que esse capítulo pareceu ser bem mais longo que os outros, mas na verdade ele é normal, né? E a gente vinha de uma sequência de capítulos muito pequenos, então esse parece que ganha uma dimensão imensa. E eu acho legal que a nossa relação com o quadribol até aqui é o quadribol da escola, né? Só que agora a gente vai ver um quadribol profissa. E aí vai ser diferente. Eu tenho essa impressão, não sei se você tem também.
Sim, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse capítulo, na verdade nesse e no anterior, é mais a parte do fora do jogo, sabe? Quando eu li a primeira vez e por muito tempo, eu acho que essa parte chama mais atenção por conta do jogo mesmo, assim, pra mim, né? Era a questão de ver a Copa do Mundo e ver o quadribol, que eu gosto muito. Mas até por esse momento ser mais adaptado e muita coisa desse livro começar a ser cortada mesmo para os filmes, eu gosto muito de apreciar esse momento dessas relações que estão acontecendo no acampamento antes, fora do jogo, né? Que é, por exemplo, a gente mencionou no passado o Crouch e o Ludo Bagman, e aqui a gente vai ver a Winky, que é uma elfa, né? Um elfo doméstico, não sei nem se tem variação de gênero essa espécie, mas...
Eu acho que é uma elfo mesmo.
Que são personagens que não estão nos filmes, né? Não tem o Ludo Bagman, não tem a Winky. Então, assim, são essas coisas que vão expandindo o universo que eu gosto mais de observar. E lá na leitura, principalmente, eu gosto muito mais de observar as coisas que não viraram filme. Até para ver como elas ficam na dinâmica da narrativa, né? E como elas representam algo... Como elas podem representar algo no desenrolar da história. Porque... Os filmes são muito mais populares que o livro, né? Apesar dos livros serem responsáveis.
Eu não sei.
Eu também, assim, eu não digo em questão de número, tal. Eu não sei realmente se mais pessoas viram ou mais pessoas leram. Eu acredito que mais pessoas viram. Mas eu falo no próprio imaginário mesmo de quem leu.
Uhum, sim.
O visual das coisas, né? Assim, se você vai num parque, se você vai comprar produtos originais, se você vai pensar... Como é a imagem do quadribol, como é a imagem do mundo bruxo e tal. São essas coisas. E é aquilo que a gente falou uma vez também da brincadeira de os personagens de Harry Potter que existem são os que ganham um Funko Pop, né? E os personagens que ganham um Funko Pop são os personagens que aparecem no filme e os visuais do filme, as roupas do filme. Então, assim,
sim, é sempre o filme.
É a oficialização do que é o universo Harry Potter, o filme, né?
Uhum.
Não é só uma outra interpretação. E, assim, elfo doméstico é o Dobby, sabe? Esse livro vai mostrar que tem muitos outros mais e a Winky é o ponto de partida dessa apresentação. E é uma personagem que não tá. E traz uma história legal, né? Que história que
não,
o Dobby
é,
está...
Eu arrisco dizer que ela é super importante, né? E a gente vai ver isso não nesse capítulo, mas ela tem um papel. Mas a gente fala disso depois. Mas enfim...
Sim, não, mas o que eu quero dizer, não só da personagem, mas assim, o negócio de trazer os elfos domésticos, nesse capítulo, já traz a Winky falando que o Dobby tá revolucionário.
O Dobby tá um absurdo.
Salário.
Terrível.
E aí...
Ele quer salário, pensa que absurdo ele fazer isso.
Isso, aí já começa uma revolução marxista do mundo dos elfos aqui, de proletariado.
Ai, eu amei. Eu acho isso que você está colocando muito bom desse capítulo mesmo. Assim, antes eu quero fazer um adendo, assim. sempre que a gente vem gravar, eu assisto o filme até o trecho, né, do que a gente vai gravar, para estar com tudo fresco na cabeça e poder fazer os paralelos. E assim, eu começo a perceber que hoje eu não sinto o prazer que eu sentia vendo o filme. O filme, para mim, é só assim... O interesse dele está exatamente na parte de direção de arte. Muito mais que nos diálogos, em qualquer coisa do tipo. Porque é isso que você falou, o filme perde muito. E é uma frustração constante ver que o filme vira uma versão pobre do livro, sabe? E aí, assim, pobre nesse sentido da história, dos personagens, porque visualmente ele é riquíssimo e eu adoro, né? E, assim, muito em parte por causa desses elementos que surgem, do design, das coisas que são criadas. Eu acho que eu sou mais fã do Mina Lima do que do filme em si, entendeu?
É, e porque isso que você falou de pobreza, arte. Assim, não é a melhor palavra mesmo, até você observou já na sua fala, mas é porque, assim, a riqueza no livro a gente consegue absorver, porque a gente passa por todas as palavras enquanto a gente está lendo, né? Enquanto a riqueza do filme, às vezes, está escondida, tá? Ao invés de ser um personagem comentando ou um cara do ministério jogando uma ideia para cá, o Harry observando alguma coisa, é só um cartaz que está lá na parede. E esse cartaz, quando você olha assim, no livro do Mina Lima explicando não sei o quê, você vai ver que aquele cartaz tem uma referência à Copa do Mundo de tal, e fala isso e fala aquilo. E é nesse visual que está essa riqueza de expansão de universo, né? Só que assistindo, a gente não está percebendo essas coisas.
Já não pega isso.
Assim, exato. A gente está percebendo um pouco com a passividade de ver a coesão do universo e a coesão visual que tem tudo ali e a riqueza, né? Que assim como no nosso mundo tem os cartazes, os pôsteres e as notícias e os jornais para lá e para cá, mas a gente não está consumindo exatamente o conteúdo do que está ali, isso, como a gente pode consumir a parte da narrativa do livro, né? Então, assim, não é exatamente uma pobreza, é uma troca de foco, porque é uma troca de mídia, obviamente isso tem que acontecer.
Isso, né? Muda isso.
Mas como a gente conhece as duas, é uma comparação um pouco injusta. E, na verdade, né, que é injusto, eu acho que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas entre nós dois isso acontece em comum. Que a gente consegue ler o livro e absorver o que o filme fez de bom, isso de identidade visual, e trazer isso para a experiência de ler, né, e enriquecer a literatura com as referências que a gente tem do filme. Mas quando a gente vai ver o filme, a gente acaba sentindo falta de coisas que estão no livro, né? Por isso que...
Sim,
e
as
essa,
nuances.
E essa que é a minha relação com os filmes, de eu falar deles serem piores ou eu não ter tanto lembrança.
É,
não é que eu não lembro ou não gosto dos filmes. Mas é porque lendo os livros eu consigo puxar o que os filmes trazem de bom e vendo os filmes eu sinto falta do que os livros fazem de bom. Aí um isso. fica completo e o outro fica ausente, né?
Exato. Mas aí assim, voltando a essa coisa da Wink, eu acho que essa cena... Bom, a gente não comentou, né? Eles estavam lá no acampamento, passearam, voltaram para a fogueira e aí esse capítulo começa com eles já indo para o estádio de fato, né? E aí eles vão pro camarote, chega lá, tá a elfo doméstico, eu acho, né? Sentada guardando o lugar do Bartô. E o Harry acha que é o Dobby, mas depois ela se apresenta como o Wink e fala, não, eu conheço o Dobby. E aí começa a descascar o Dobby, porque ele é o Che Guevara dos elfos domésticos, né? Então, ela tá indignada, porque ele não tá aceitando pouca coisa não, e ela acha um absurdo. Mas o que eu acho legal é que aqui, nesse pequeno diálogo que o Harry tem com a Wink, primeiro que assim, o Rony nem conhece muito elfos domésticos, né? Ele não tem essa familiaridade, não faz parte da realidade dele.
Essa parte é legal pra mostrar a raridade mesmo, né? Assim, que os elfos...
Isso.
Não necessariamente raridade, mas que eles estão restritos a uma casta social.
Isso. Assim. Exato, que é uma coisa específica de uma casta, vamos dizer assim. E aí outra coisa é que mostra, a gente retoma um assunto que a gente já teve aqui, quando a gente falava, acho que dos lobisomens, né, de falar dos preconceitos, que pro Rony é muito natural ter um elfo doméstico, porque isso tá colocado na sociedade como correto, então ele não questiona, ele nunca questionou, e é a ordem natural para ele, né? Na cabeça dele, é a ordem natural das coisas. E a Hermione, que traz essa visão de fora, fica um pouco sensibilizada com isso, assim. E eu acho ótimo esse link da gente ouvir do Dobby por um outro elfo. Do tipo assim, existe uma rede de comunicação elfa que eles ficam se falando pra saber como um tá, como o outro tá.
É, tem um zap,
e eles,
né?
São
tem
brother.
Um grupo do zap dos elfos. Que eles estão conversando.
Então,
porque
eu achei,
eu queria saber
ótimo
em que momento que eles se encontram e conversam, sabe? Se o elfo doméstico...
Ué, eles aparatam rapidinho, ó.
Então, mas o elfo tá sempre precisando ali, então ela... Será que ela foge pra conversar?
Não, ele dá um suquinho pro chefe depois do almoço, pra ele dar uma cochilada, aí ele vai divertir. As pessoas sempre arrumam um meio de subverter as coisas,
as regras.
É,
porque também a gente pensa
regras
muito como os elfos escravos, mas aí já trazendo um pouco do bruxo que passa pano, eles são escravos livres, né? Totalmente entre aspas aqui. Se eles estão cumprindo a obrigação deles, talvez eles podem ter um tempo de lazer também, entre aspas.
Acho que ninguém vai querer dar um tempo de lazer para um elfo, não.
Não, mas não lazer, mas sim, se ela tá... É porque também a nossa percepção veio do Dobby com os Malfoy, né? Que é o exemplo máximo da tirania.
É, que é a pior possível, né? É.
É, mas a Wing talvez sim, lavou os pratos e fez a comida, tá tudo em dia, pode dar uma visitinha ali pro Dobby, receber o Dobby.
Eu não acho que é simples assim, porque ela revela que esse sentimento de culpa também, né? Que o Dobby já tinha mostrado.
Não quer dizer que não é culpado, mas sim, faz e depois se pune. Porque eu acho que isso nem é um problema pros elfos também, já é tão normal, é só o jeito
Nossa,
que eles fazem.
O elfo é muito pesado, né, nessa história.
É demais, se quisesse fazer
é
uma obra
pesado
sombria... Sobre direitos humanos,
credo,
e racismo.
Nossa,
e
pesado,
humilhação,
é,
escravidão com elfos.
Credo.
A pauta tá aí, né?
Tem pano pra manga, exato. Isso é só um trecho muito pequeno do capítulo, porque o capítulo é imenso e tem um jogo de quadribol, né? Bom, os Malfoy chegam no camarote também, precisamos lembrar desse momento.
Claro que chegam.
Claro que chegam. E claro que desprezam os Weasley e a pobreza deles, e é aquela coisa insuportável. A gente tem a mãe do Draco, né, aparecendo pela primeira
Mas
vez,
esse,
a Narcisa.
Mas esse momento também do preconceito do Lúcio Malfoy, eu acho que é a vez mais... escancarada e mais forte que aparece, sabe? Mesmo porque antes, eu não sei se é o tom do livro que já dá esse peso para a situação.
Ou sua antipatia que ganhou força, não?
Não sei, porque pode ser também, aí não tem como eu medir. Mas é porque antes, parece que o ápice do que a gente via de preconceito é ler a palavra sangue ruim, né? Ah, você é sangue ruim. Só que essa palavra... Pra gente, ela não significa nada.
Assim. Não é pesada.
Nossa,
é, uhum,
exatamente. Então, assim, é muito difícil você entender o peso só pelo texto. É claro que a gente consegue fazer associações com o mundo real, com as referências que a gente tem de outras palavras que podem ser ofensivas para as mais variadas culturas, né? Seja por separação de gênero, etnia, blá, blá, blá. Sempre tem alguma palavra para ofender alguma minoria. Mas assim, então é fácil a gente fazer essa comparação, assim, ah, é como isso tá na vida real. Mas o livro, ele não mostra tanto o peso das coisas, só assim, alguém falou sangue ruim, todo mundo ao redor fica, nossa. Mas aqui, parece que o Lúcio já chega mais lixoso mesmo, assim, sabe? A personalidade dele já exala mais esse preconceito, não sei, eu senti, eu não sei se é o tom... Se é a mudança do clima, se é o fato de não estar num ambiente tradicional. Mas eu senti que foi aqui uma coisa mais de preconceito e não de personagem caricato, sabe? Esse momento eu acho que tem assim, um pouquinho desse tom diferente pra mim.
Eu não senti essa diferença, não. Assim, o que eu consigo imaginar é que até então tinha muito disso não diretamente direcionado a Hermione ou a um desprezo ao Harry. Mas há um desprezo àquela família ser ralé. E aqui não, aqui é mais incisivo, assim, né? É tipo assim, vocês estão manchando a reputação dos bruxos e vocês estão num espaço que não pertence a vocês. Talvez seja um pouco por isso, né? Sei lá. Ah, não sei, eu odeio esse cara. Sempre, assim. Então, pra mim, é sempre horrível quando ele aparece. E me incomoda muito. Nossa, me incomoda muito ele ter essa posição de poder, sabe? poxa, tô... não, tá tudo errado. Isso me irrita muito, 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 muito mesmo.
Mas então vamos falar do jogo mesmo, né? Da Copa Mundial, que a gente ficou horas num podcast aí discutindo se era Copa, se era jogo. E aí vem esse Exato. Capítulo e coloca o título Copa.
A Copa tudo. E é um jogo.
Mas aí é a primeira vez que eu me lembro, pelo menos, assim, da outra vez, claramente eu não lembro se isso ocorreu antes, até que a gente ficou numa grande discussão de Copa ou final, blá, blá. Mas aqui, quando vai começar, realmente ele fala, ah, bem-vindos à final da Copa de Quadribol. Ah, então pronto, acabou a nossa discussão, tá resolvida.
Mas assim, tá errado, né? Se é a final, eles tinham. É aquilo que você falou. Eles tinham que ter sido precisos. Nós vamos na final. Não é? Nós vamos na Copa. Agora eu entendo.
É porque, sei lá, vamos no campeonato hoje? Não é assim que conversa, sabe?
Não, é, mas, sei lá, tudo também. Bem, eu entendi já agora.
É, outra curiosidade, erro desse momento, isso é coisa de Wikipédia, assim, de curiosidades que já pipocam depois, né? No livro Quadribol Através dos Séculos, fala que a primeira Copa do Mundo foi em 1473. E que ela acontece de 4 em 4 anos. E aí o número dessa Copa agora é 422. Mas não tem como...
Não bate
como,
a data?
É, não tem como ter tantas Copas assim... Nesse espaço de anos, se fosse em quatro anos, sabe? É, mas sim, isso aí é
não,
só...
Não, mas é que às vezes mudou, né?
Não, mas isso é só mais uma das coisas que mostra que a J.K. Rowling não pensou no universo, assim, sabe? Ela não é o jeito dela escrever e dela construir
é
Harry Potter.
O livro do Quadribol é depois desses livros, não?
Sim, não, quer dizer, desse eu não sei. Eu provavelmente...
É, porque se esse for anterior... Aí é uma falha, né? Porque ela tinha ali a enciclopédia que ela mesma escreveu para consultar.
É, mas ela não se importa muito com isso, sabe? A gente fica falando aqui às vezes dessas coisas, mas ela não definiu muito
mas
nada,
mas me incomoda
assim.
Isso, porque ela faz, assim, tem algumas entrevistas dela que ela faz tanta questão de mostrar a riqueza de detalhes de tudo que ela pensou, e as anotações, e os desenhos, e as fichas, e não sei o
então,
quê.
Então, mas isso é na jornada Harry contra Voldemort, né? Não é em tudo, não é em tudo. O que ela vai recheando o universo, ela vai colocando ali e ela não dá todo esse pensamento de data e fazer a coisa precisa, sei lá, Senhor dos Anéis, Tolkien planejando cada detalhe minucioso.
Não é esse o estilo. Também, né, é o extremo da obsessão, né?
Não é esse o estilo dela de coesão, assim, para as coisas, mas uh-huh. Também é só uma...
Tá tudo bem.
Uma trivia aí.
Não, eu achei que você ia falar que teve menos jogos, menos copas. Aí eu já ia comentar, né? Não, mas é porque tem ali um período que o Voldemort tá dominando e que anteriormente o Grindelwald dominou, que não dava pra ter copa, né? Tipo nazismo e Olimpíadas e qualquer coisa do tipo. Complica um pouco. Mas é o contrário, né? Teve muito mais, então não tem mesmo explicação. Bom, e aí a abertura, né? Tem uma pseudo-abertura que acontece ali, que a gente é apresentado às velas.
As vilas,
essas
né?
Velas. É. As vilas.
Não, assim, é porque é vila, só já comentando. É porque, assim, eu já lendo, provavelmente pode fazer a confusão mesmo, né? Mas é porque eu já sabia que essas vilas são baseadas em criaturas chamadas de vilas mesmo, da mitologia eslava. E aí, nesse caso, é com o I mesmo que escreve.
Ah, não sabia que existia. Tá.
Mas, assim, pra dar uma aproximação mais pra criaturas que a gente tá acostumada a conhecer, essas vilas são parecidas talvez com as sereias e outras árpias, assim, da mitologia grega, que é aquela coisa, né? São muito bonitas e tem um canto que hipnotiza e atrai os homens. Só que aí eles vão ser assassinados, ou devorados, ou escravizados, né? Enfeitiçados por essas criaturas. E aqui elas são apresentadas como principal símbolo, mascotes, né, da Bulgária, aí na apresentação, que é uma das finalistas da Copa do Mundo, e em contraste com os leprechauns da mitologia irlandesa, né?
É um contraste, assim, maior impossível, né? Eu acho super legal esse momento, assim. Você imagina um estádio gigantesco, 100 mil pessoas, aquelas meninas dançando e cantando e aquele tanto de homem doido. Deve ser muito engraçado de assistir. E assim, eu sinto falta muito da reação da Gina das coisas nesse momento, sabe? Porque ela tá ali e ela não aparece. É sempre só a Hermione. Ah, a Hermione que segura o fulano, a Hermione que fala pra ele reagir, a Hermione que faz o comentário do jogo. E a Gina tá ali o tempo todo e ninguém deixa ela fazer nada, ninguém apresenta ela pra nada, sabe? Ela ainda tá muito num bastidor. E eu acho isso muito chato, porque ela é uma personagem que tem muito potencial já aqui, né? Ela já tá grande, poxa, ela não é mais aquela menina bestinha que vê o Harry, assusta e sai correndo.
Ela é o trio do livro anterior, né? Ela é só um ano mais jovem, então assim, ela tá sempre no livro anterior. E no livro anterior o nosso trio já foi quando eles ficaram mais maduros nesse sentido, né? Então é quando a Gina tá entrando nessa maturidade também.
Pois é.
Sim, nesse Mas, mesmo enfim, momento, ano passado, é quando o Harry tava fugindo, né, de casa com o Noitibus lá.
Sim.
E então a Gina tá mais ou menos nesse nível de maturidade, um pouco mais porque ela já é mais madura, né?
É, não, e assim, ela já teve uma participação interessante no Câmara Secreta e depois ela some, né? E aqui era um momento interessante dela ser recuperada, porque assim, eu vejo muito essa cena, né? Ah, os homens são muito afetados pelas vilas. E aí fica tudo Hermione, a Hermione que interage, a Hermione que cutuca, que se chateia, que fica com preguiça. Mas a Gina tá lá, ué, são os irmãos dela, sabe?
A verdade é que ela é esquecida só, porque ela é só uma coadjuvante.
Exato.
Que ainda não
ganha
espaço.
Dá trabalho acrescentar mais alguém.
Mas vamos falar do jogo um pouquinho, né? Assim, não tem tantas coisas pra falar.
Sim.
De detalhe?
Tem, Vitor Krum.
Porque a experiência do jogo, ela é mais de ler ali, é bem narrativa mesmo dos eventos, né? Tem a coisa da diferença.
Não, mas vamos.
De
não,
intensidade.
Esse jogo não. É péssimo, a narração é péssima, né?
Vamos falar disso então.
Tá.
Primeiro porque quem narra é o ministro. O ministro não, né? Que é. Porque na verdade.
Ah, pode ser ministro, secretário aí.
Isso, é porque é o chefe dessa parte. Desse departamento. É porque na verdade só existe um ministério, né?
Um ministro, é o ministro, isso.
Mas assim, eu fico pensando lá, o Lino Jordan tá se dedicando a narrar na escola. E aí vai que
Sim.
ele segue carreira, aí vai narrar no rádio, vai narrar nas competições ao vivo. Mas não, na final da Copa do Mundo é o ministro que narra. Não, não importa se existe um mercado de narração. Caraca, muito zoado, eu fiquei pensando só nisso,
não
eu não conseguia pensar
em outra
coisa.
Não importa se existe um jornalista, né, que se especializou nisso.
E outra coisa, o jogo é divertido, mas sabe qual é o problema? Eu acho que é que a gente tem toda uma impressão de quadribol, jogos grandiosos e jogos que às vezes podem durar um mês e não sei o quê. Só que a J.K. Rowling, de todos os talentos que ela tem, o talento de escrever esporte não é muito o dela.
Não é um deles.
Então o jogo passa assim, como qualquer coisa, sabe?
Por isso que
sabe?
Pra mim tá de boa.
É, porque a gente tem mais... Os outros jogos, geralmente, quando é interessante, tem paradas emocionais e é uma metáfora muito do que tá acontecendo na história com o Harry no momento. Então a gente se envolve mais. Agora aqui eu não consegui ficar tão envolvido dessa vez, que eu já sei o desfecho e que eu já sei o que tá acontecendo.
É, tem isso. Já saber o resultado muda também, né?
E pensando nessa situação do quadribol mesmo, que a gente tem uma dimensão de que o quadribol é tão grande e que a Copa do Mundo vai tão além, mas esse jogo parece que é pior do que os jogos de Hogwarts, sabe? E o final é horroroso.
Nossa, o final é péssimo.
É tão lamentável. Porque ela vai apresentando pra gente o Vitor Krum como um ídolo dos meninos. Nossa, 18 anos, e é a nova promessa aí da Bulgária. É o menino Ney do momento, sabe? Que é a promessa. É a novidade do momento, craque do mundo, que tá todo mundo nos holofotes. E o cara desiste. Ele pega o pomo logo, porque o time dele não vai conseguir mesmo, então já vamos acabar isso.
Não, ridículo.
Que é isso?
Essa é a coisa mais... É uma pobreza de espírito tão grande.
É o anti-esporte essa decisão, saca?
Exatamente, anti-esporte.
O livro, a gente tá no
pobreza
capítulo 8, construindo um suspense em todos os capítulos, com exceção do primeiro, que foi Voldemort, pra gente assistir a Copa do Mundo de quadribol. Pra chegar lá e o cara... o único personagem que a gente conhecia do jogo, o destaque que os meninos torcem e são fãs, o cara desiste. Esse é o resumo. Ele desiste. E a narração coloca como... ele foi muito esperto e muito sagaz de fazer as coisas ao seu tempo. Não, cara. E sem contar que a gente sabe que tem jogos de quadribol que duram meses. E aí passou 3 páginas e o jogo acabou. Porque o cara achou que não dava mais pra virar o jogo. Que isso? É muito inconsistente e anti-esporte. É muito frustrante esse final.
Olha só, quando começou o episódio eu falei que era uma outra dimensão de um jogo de quadribol, era mais no sentido, assim, que a impressão que eu tenho é de que aqui tem uma agressividade constante, assim, tem, sim. É tipo assim, um jogo com sangue no olho, que na escola não tem, a não ser que seja contra a Sonserina, porque a Sonserina tem aquela postura mais, né, mais agressiva, mais desleal mesmo. E aí me desculpa todo mundo que é da Sonserina, mas é verdade, né? Sim. Claramente os jogos, o capitão da Sonserina manda todo mundo bater em todo mundo. E aqui eu sinto isso, assim, eles estão nesse ímpeto, né? Nossa, mete o balaço e não importa e vai com tudo. Só que aí tem isso, assim, esse final do jogo é ridículo, assim, é lamentável que ela tenha achado em algum momento que essa era uma boa opção de final de Copa do Mundo, de qualquer esporte, assim. Não faz nenhum sentido. O cara é a promessa, é o que você falou, todo mundo acha o cara o máximo, e as pessoas realmente acham ok ele ter essa postura de ir lá pegar o pomo e falar, não, realmente, ele é muito bom, o que é apanhador massa. Não, gente, é ridículo essa ideia dele de apanhar o pomo. Era só ele ver o placar e falar, não, mas um gol que a gente faz, eu consigo pegar o pomo e empatar.
Pois é, pelo nem menos é humilhante empatar. Assim o placar, sabe? Podia ter falado, sei lá, que eles empatar. Passaram anos ali, passou muito tempo, muitos dias, mas é muito fraco, sabe? É muito fraco.
É fraco mesmo.
E enfraquece o personagem.
E deixar na boca do Harry dar essa explicação como se fosse uma estratégia esportiva muito boa que ele compreende como apanhador. Não tem nada a ver também. Achei bem ruim.
Ainda mais que a referência de quadribol do Harry de estratégia é o Olívio Wood. Imagina o Olívio Wood dando essa sugestão.
Que nunca nem ensinou ele fazer a finta.
Desiste lá que quando o jogo tiver muito bom pro outro time, desiste lá porque a gente não vai conseguir mesmo, sabe? Sendo que esse muito bom é a diferença de um gol.
E assim, é o que você falou, né? Olívio Wood era o cara que virava pra Minerva e falava... Minerva, libera a vassoura do Harry. Não, mas a gente ainda não viu o feitiço. Mas na pior das hipóteses ele vai morrer, tá de boa. Pelo menos a gente joga antes disso. É esse o cara, sabe? Não.
Pois é muito triste esse final. É pra enfraquecer, assim, a Copa do Mundo, o hype que criou pra esse jogo. O espetáculo, né? Estragou o espetáculo. E enfraquece o personagem do Krum mesmo.
Sim.
Mas assim, de forma geral é legal o jogo, né? E o ambiente, o clima, tudo. É só esse final mesmo que é muito...
Eu acho legal por causa disso, assim. Tá um monte de gente envolvido naquilo. E tem essa coisa da seleção, né? O pessoal que tá torcendo pra Irlanda, o pessoal que tá torcendo pra Bulgária. Isso é uma coisa que a gente consegue relacionar.
Uma curiosidade também é que todos os jogadores da Irlanda têm nomes de amigos próximos da... J.K. Rowling, ela fez essa homenagem.
Que legal. Eu não sabia, não. Mas eu acho fraco... Do nada o Krum machucar também, assim. Machuca, aí sangue pra todo lado. Aí vai e pega o pomo. Pra que ele machucou se ele ia pegar o pomo? Podia ter tido um drama, sabe? E esse apanhador da Irlanda que cai na mesma jogada do Krum 2 vezes seguida? Assim, ele mergulha...
Mas
vai
aí
até
é porque
fim.
O cara, o Krum é bom, né? O Krum é, assim, é a forma de falar que o Krum é bom. E assim, no esporte é porque dá pra fazer a comparação com vários esportes, né? Assim, às vezes o cara realmente é muito bom. O defensor sempre tem que tentar e nunca vai conseguir. E isso não faz dele um defensor
ruim.
Tudo
bem.
É outro cara que é muito bom mesmo, assim.
Aí ele é bem melhor que o Krum que simplesmente desiste do jogo. Porque esse daí tenta mesmo que ele vai errar. Nesse sentido, ele é um atleta melhor.
Mas é isso, né, então? Esse capítulo A gente até falou mais do que eu achei que a gente falaria. Apesar de tudo, ele é muito bom, ele é muito divertido. É só o final, o desfecho do jogo mesmo, que
do
é
jogo,
enfraquece
que é triste.
Demais tudo. Mas o capítulo é bem divertido.
É, mas aí só pra fechar mesmo, comentar que os irmãos, os gêmeos, Weasley ganharam a aposta do jogo, né? Então eles embolsaram aí uma graninha. Que eles acertaram como ia ser o placar.
Assim que Irlanda ganha, mas Vitor Krum pega o pomo.
Pega o pomo.
O que é uma aposta realmente que não faz sentido. Realmente, você pegar o pomo quando o seu time vai perder é algo que eu nem sei. Porque eu preciso estudar mais sobre estratégia de quadribol para saber quando isso acontece.
Ai, ai.
Mas, então é isso, gente. O de sempre. Obrigado por ouvir até aqui. Ajudem a gente indicando, compartilhando com os amigos e comentando o que vocês estão achando dos episódios. Até o próximo... Não, e sigam a gente, Spotify, Twitter e Instagram, PH Doria. E até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.
Tchau.